Nós temos algumas matérias que espero que sejam de apreciação rápida. Na segunda parte, em primeiro lugar, a ata número 10. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão. O senhor deputado Jorge Paulo Oliveira costuma levantar questões sobre a ata, não é? Levantar questões no sentido que é muito atento. Estou a dizer isto de forma positiva. Exatamente. Portanto, não havendo, passamos à votação. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Temos os partidos...
Estão no corredor também,
só não temos o Bloco e o PEV, de resto temos todos. Sim. E então passávamos ao ponto número 2, iniciativas legislativas. Temos aqui uma proposta de alteração vinda da Legislativa, vinda da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, para discussão na especialidade, que altera a Lei nº 54 de 2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Nos termos do regimento, o que nós íamos propor era a determinação de um prazo para a entrega de propostas de alteração. Sugeríamos que esse prazo fosse de 15 dias. Tenho informação de que não há uma grande urgência em despachar esta situação e, portanto, para darmos tempo suficiente aos grupos parlamentares para poderem analisar, elaborar e apresentar propostas, proponha, portanto, precisamente um prazo de 15 dias, o que significa que nós, não na próxima reunião, mas na outra seguinte, já estaríamos na posse das propostas e já poderíamos elaborar um calendário de debate, o que era fundamental ter essas propostas para podermos saber a dimensão do debate que vai haver. Não é? E, portanto, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que eu vou dizer é mesmo uma questão metodológica e, portanto, vou pôr à consideração da Comissão e da Mesa, que é este diploma que vem da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, deu entrada antes de duas alterações à lei base que ela altera. E, portanto, as alterações são muito substanciais. Não são substanciais eventualmente no conteúdo, mas são essenciais no sentido de sair daqui um documento coerente. E eu não sei se se consegue fazer isso com alterações propostas por cada grupo parlamentar. Não sei se há execuibilidade, do ponto de vista regimental, de se criar um grupo de trabalho para fazer uma coisa com pés e cabeça, porque corre-se o risco de cada um apresentar propostas de alteração e depois sair uma manta de retalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a pertinência à questão que coloca e, portanto, é possível, em termos regimentais, fazer funcionar um grupo de trabalho especificamente para a apreciação deste diploma. O que eu sugeria era que, após a entrega das propostas, víssemos da necessidade da constituição desse grupo de trabalho e, portanto, nessa mesma reunião, constituiríamos o grupo de trabalho, se fosse considerado necessário, e avançaríamos com o processo. Parece-me que esta metodologia poderia chegar precisamente à questão que a senhora deputada coloca, que é a possibilidade de, havendo várias propostas e havendo a consciência de que seria necessário mais trabalho conjunto, de poder, de facto, chegarmos à conclusão que era necessário um grupo de trabalho. Portanto, eu sugeria que aguardássemos pelas propostas, pois em função disso constituiríamos o grupo de trabalho, se assim entendêssemos. Portanto, teríamos 15 dias a apresentar propostas, ao fim de 15 dias tomaríamos a deliberação, nesse sentido ou não, na constituição do grupo de trabalho. Mais algum senhor deputado quer pronunciar sobre esta matéria? Portanto, como metodologia, utilizaríamos estes passos que eu propus. Portanto, nós em princípio teremos reunião dia 9 de fevereiro, dia de Carnaval, terça-feira 9 de fevereiro, portanto o prazo seria até dia 9 de fevereiro, nós nesse dia estaríamos em condições de precisamente deliberar se formaríamos grupo de trabalho ou não. Bem, se houver tolerância passa para a semana seguinte ou passa para a quarta-feira seguinte, logo veremos. Em princípio será a quarta-feira seguinte, portanto. Mas na súmula da Conferência de Líderes está a terça-feira como reuniões de comissões e, portanto, até a informação em contrário, manteremos essa informação. Não é? Depois logo veremos. Se houver tolerância de ponto, ou passamos para a quarta-feira de manhã ou para a semana seguinte. Muito bem, então, não havendo mais nenhuma questão sobre a especialidade, passamos então à distribuição de três projetos de lei. Projeto de lei número 99 do PSD, alteração dos limites territoriais das freguesias do município de Valongo. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar relator. Projeto de lei número 108 do PCP, suspende a aplicação do regime de arrendamento apoiado. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. E o projeto de lei número 109, também do PCP, que altera o regime de renda apoiada, garantindo um valor de renda mais justo e acessível, cujo relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD igualmente. Portanto, não sei se os senhores deputados já têm indicação de quem vão nomear para estes relatórios. Não havendo, ficamos a aguardar então que o Partido Socialista indique o relator para o projeto de lei número 99 e que o PSD indique os relatores para os projetos de lei número 108 e 109. Portanto, o Partido Socialista indica o Sr. Deputado Santinho Pacheco para relator do projeto de lei número 99. Sim, estamos a chamar a atenção e com razão de que os projetos de lei sobre o regime de arrendamento apoiado, sobre o regime de arrendamento apoiado, sobe a plenário dia 4, próximo dia 4 de fevereiro.
Não?
Nós estamos a trabalhar na nota técnica.
Sim, está bem. Eu podia ter que apresentar preferivelmente para a semana.
Sim. Que será dia 2. Próxima reunião que será dia 2. Dia 2 de fevereiro. Muito bem. Sim, aqui é.
Diz-se na minha terra quem fala assim não é grande, mas
só o
108. Só
sentiu
o que
foi. Não, vão os dois, parece. Não, acho que é os dois. Acho que são os dois. Acho que vai a plenário também, 109. Sim, acho que sim. E entretanto, aparecem com certeza mais projetos. Muito bem, então, não havendo mais nada sobre este ponto 2, passamos ao ponto 3, apreciação e deliberação sobre a proposta do Grupo Parlamentar do PCP para a realização de uma audição pública com as associações de moradores e representantes dos moradores dos bairros municipais do Iruí e de outras entidades sobre o regime de arrendamento apoiado. Sra. Deputada Ana Mesquita quer apresentar o seu requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós, conforme já tínhamos anunciado na última reunião, tínhamos esta proposta de realização da audição pública. Efetivamente, têm chegado cada vez mais pedidos de moradores e de associações e representantes de moradores dos bairros municipais do Iru e de outras entidades sobre estas questões do regime de arrendamento apoiado. E, efetivamente, são preocupações que têm vindo a alargar-se e nós estivemos já aqui, mesmo aqui em comissão, já recebemos, inclusivamente, alguns representantes e, portanto, nós consideramos que enriqueceria bastante o trabalho aqui da Comissão podermos desenvolver esta audição pública em que, portanto, poderíamos juntar esta amálgama de moradores dos bairros municipais do Iru e de outras entidades sobre as questões do regime de arrendamento urbano e... Portanto, o que considerávamos era que num período relativamente breve pudéssemos agendar esta audição, tendo em conta que não param efetivamente de chover contactos sobre esta situação. E era só isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu chamava a atenção que nós vamos debater isto dia 4, portanto parece-me pouco execuível conseguir uma audição pública a tempo de ser anterior ao debate no plenário. Aliás, este agendamento foi feito pelo Grupo Parlamentar do PCP. E, portanto, bem, mas de qualquer modo, está à consideração da Comissão. Os senhores deputados querem intervir sobre isto? Senhor deputado Renato Sampaio, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS está de acordo com desta audição e eu julgo que não há necessidade nenhuma de retirar isto do plenário. Eu acho que pode haver discussão, porque depois o que vai ser discutido, aprovado ou rejeitado, é a discussão na generalidade. Portanto, entre a generalidade e a votação final global, deve ser feita esta audição. Aliás, faz todo o sentido que seja feita pela uma audição e apreciação sobre esta matéria. Portanto, entre a especialidade e a, entre a generalidade e a especialidade, faz todo o sentido que se faça uma. Agora tem que se marcar com o tempo necessário para que possa depois, e o tempo da generalidade, da discussão na generalidade, engloba, pode englobar esta audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer pronunciar sobre esta matéria? Sr. Deputado Jorge Paulo.
Tenho algumas notas sobre esta matéria. Bom, devo dizer que, não fosse a intervenção do Sr. Deputado Renato Sampaio, eu teria imensa dificuldade em ter percebido esta proposta. E com todo o respeito. E eu vou dizer porquê. Porque, vamos lá ver, nós não estamos a falar aqui de uma mera audiência, não é uma coisa que se marque para a semana, para daqui a 15 dias, com esta facilidade. Basta ver a amplitude e a extensão daquilo que é o património do Iru e aquilo que poderíamos estender, como aliás a própria proposta assim o faz, a outros proprietários, a outro tipo de proprietários, e portanto estamos a falar de uma imensidão que vai desde Bragança a Vila Real, Santo António, de Porto Alegre a Lisboa. Portanto, é uma coisa, enfim, complexa de realizar-se. E esta questão torna-se, e as nossas dificuldades em entender a proposta, advém desse facto, mas também advém do facto de estarmos a propor algo que naturalmente cabe nas competências da Comissão e das quais disso, esse facto nós não discutimos, mas não deixa de ser curioso notar que nós estamos sistematicamente a propor realizações, não estamos a falar de audiências normais, correntes, estamos a propor realizações sistematicamente à margem do plano de atividades que aprovamos. E daqui a pouco a pergunta que se coloca é só a pena termos aprovado algum plano de atividades, se melhor não seria começarmos agora, enfim, aqui e acolá, por força das circunstâncias e da decorrência da vida em sociedade, apresentar audições deste tipo. Repare que é a segunda que fazemos, num espaço de 8 dias. É a segunda proposta de uma audição pública que fazemos, num espaço de 8 dias, depois de termos aprovado um plano de atividades em que ninguém, salvo, admito que possa estar errado, mas ao que julgo saber, ninguém propôs a realização deste tipo de eventos com esta magnitude. Mas há uma segunda nota a ser presente. É que nós também, ainda muito há poucos dias atrás, nós acabámos de criar um grupo de trabalho que tenha como objeto e como missão especificamente tratar destas matérias e agora, completamente à margem do grupo de trabalho, estamos a propor a realização de uma audiência que, em parte, naturalmente, esvazia até aquilo que é as competências do grupo de trabalho. Naturalmente, o grupo de trabalho não é única e exclusivamente sobre habitação, porque tem uma componente de reabilitação urbana e tem uma componente de mobilidade urbana e, como tal, dentro da habitação tem o arrendamento, mas também tem o arrendamento urbano, nós sabemos bem disso, mas, de facto, nós não podemos deixar de notar o facto destas propostas virem sempre à margem e à latra de outras decisões que tomamos e que, de facto, põem em causa todo esse planeamento e tudo aquilo que eram os propósitos iniciais de outras propostas. E dizia eu que não fosse a proposta, não fosse a intervenção do Sr. Deputado Renato Sampaio, não teria mais dificuldades. É que nós acabamos, ou alguns partidos políticos irão propor para discussão e para votação, eu sei, na generalidade, em plenário na próxima reunião, iniciativas legislativas que, a não acontecer nada de mais, seriam aprovadas e depois teríamos audiência pública. Isto é, nós íamos ter uma audiência pública em circunstâncias normais. Teremos uma audiência pública posterior à aprovação na generalidade, seguramente, e em circunstâncias normais, posterior à aprovação na especialidade. Até porque nenhum partido político fica condicionado à realização de uma audiência pública, se ele entender, e se a Comissão também assim o entender, de que o seu processo de especialidade não esperará por essa audiência pública. E, portanto, tenho esse direito de dizer, eu tenho um processo de especialidade, tenho um projeto que foi aprovado e eu quero que a Comissão o discuta dentro dos prazos regimentais. Prazos regimentais que podem pôr em causa esta própria audiência. Ou seja, nós não estamos contra o exercício das nossas competências nem daquilo que são os nossos deveres. E, portanto, mas eu apelava que, de facto, houvesse aqui algum planeamento nos nossos trabalhos e que pudéssemos, de facto, ter algum cuidado neste tipo de propostas, cujo mérito eu não discuto, nem a importância também não discuto, naturalmente, que é uma matéria importante, é uma matéria sensível e cabe, portanto, dentro daquilo que deve ser também as nossas preocupações. São preocupações da sociedade, são preocupações de um conjunto de moradores que devem merecer a nossa atenção e, portanto, compreendo tudo isso e compreendemos a proposta. Mas apelava que, de facto, houvesse aqui alguma uma maior ponderação quando apresentamos este tipo de proposta, sobretudo quando sabemos que temos que jogar com calendários que podem coincidir com outros calendários e que nos ultrapassam, e que também não deixar de levar a minha de conta que há propostas anteriores que a condicionam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu estou de acordo com a sua intervenção genericamente, não tenho... Agora, há duas coisas que eu acho que, para se formular uma boa legislação, e neste caso concreto nós temos aqui em presença de duas propostas, dois projetos de lei, que têm, que mexe, obviamente, com muita gente. E eu acho que faz todo o sentido, do meu ponto de vista, em primeiro lugar, que haja uma audição pública sobre esta matéria e sobre estes projetos de lei, para se consensualizar até posições e se ouvir os moradores sobre esta própria legislação que esta Assembleia irá aprovar. E estamos aqui na presença de projetos de lei que depois têm que vir a esta Comissão, obviamente, para ter uma redação final, para depois ser aprovado na especialidade e no plenário, também na votação final global. Temos aqui isto, portanto, a audição pública faz sentido, e outra coisa que faz todo o sentido é de que esta audição seja liderada por um grupo de trabalho que criamos para a questão da habitação. Não é problema nenhum, não é obrigatório, do meu ponto de vista, que seja esta audição seja feita por esta Comissão. Eu acho que, se existe um grupo de trabalho que está a tratar destas matérias, ele próprio grupo de trabalho fará esta audição, e será, com certeza, esse grupo de trabalho que irá apresentar as propostas finais a esta Comissão, que cabe, obviamente, depois aprovar. Portanto, eu percebo, nomeadamente aquilo que diz quanto ao planeamento e ao agendamento e às propostas de agendamento de determinado tipo de iniciativas para esta Comissão, que obviamente tem que ter em linha de conta, em primeiro lugar, o plano de atividades, mas também não pode deixar de ver e atender ao que está a decorrer nesta Comissão, mas concordo que é preciso, temos também um bocado alguma parcimónia neste tipo de propostas, para não andarmos aqui sempre a correr atrás do prejuízo. E por isso nós nesta matéria estamos de acordo genericamente com a sua intervenção, mas também entendemos que faz todo o sentido que, para fazer uma avaliação séria e correta do que é este problema da renda apoiada, que sejam ouvidas, e é neste sentido que o PS está de acordo, que sejam ouvidas estas associações de moradores, para depois fazer uma legislação que permita ficar ao contento de todos e, no fundo, ser uma boa legislação que permita dignificar a própria Assembleia. Eu acho que isso, ouvir os moradores, eu acho que faz sentido. Agora, deve ser, em primeiro lugar, o Grupo de Trabalho a liderar este processo. Obviamente nós podemos aprovar, mas remeter para o Grupo de Trabalho para promover estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa se de facto não me alonguei muito na exposição inicial e efetivamente não dei a percepção do que era a perspectiva do PCP nesta situação concreta. E efetivamente era isto. Nós não pretendemos de maneira nenhuma esvaziar o Grupo de Trabalho, e a sugestão que ficava era que fosse efetivamente o Grupo de Trabalho existente a encaminhar este processo e não propriamente aqui em plenário. E, agora, vamos aqui clarificar uma coisa, que é o que vai subir a plenária é só o primeiro, portanto, o que suspende a aplicação do regime de arrendamento apoiado, e, portanto, trata-se de uma medida transitória para suspender a lei e para parar agora a injustiça sobre os moradores. Portanto, não estamos a falar da subida dos dois projetos. E, portanto, não se coloca esta questão que estavam aqui a dizer, estamos a determinar, ou seja, a votação de um segundo documento em que já está prevista a alteração do regime de renda apoiada, e, portanto, fazemos esta audição depois disso, pronto, e era preciso clarificar isso. Portanto, o que vai a plenário dia 4 será o projeto de lei número 108 e não os dois. Depois, efetivamente, há aqui uma situação que é fundamental também percebermos. E, Srs. Deputados, desculpem lá, mas está muito barulho, isto assim começa a ser complexo formular as questões. E tem a ver com outra situação, que é, independentemente de nós respeitarmos o que é o andamento normal dos trabalhos da Comissão, e obviamente que o fazemos, há situações que pela sua magnitude, pela sua importância, nós estamos aqui a falar do direito constitucional à habitação, estamos a falar de uma série de moradores que têm vindo a expor a sua situação recorrentemente, com urgência, com casos, com certeza têm vindo a assistir com casos verdadeiramente dramáticos que precisam ser resolvidos. Portanto, nós consideramos que esta situação é de grande valor e de facto, parece-nos que, independentemente de outras questões que aqui possam pesar, que esta questão do valor que tem para as populações e o impacto que tem nas suas vidas, que deve ser ponderada como uma questão também de resposta da própria Comissão. E nesse sentido, consideramos efetivamente que se mantém a pertinência da realização desta audição pública e efetivamente estando a condução desses trabalhos, depois entregue ao grupo de trabalho que foi criado para as questões da habitação. Era este esclarecimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, então, segundo julgo ter entendido, portanto, a ideia do grupo parlamentar do PCP é de podermos avançar com um processo de audição de várias entidades ligadas ao problema do regime de arrendamento apoiado, no âmbito, e que esse processo seja feito no âmbito do grupo de trabalho da habitação. É isto, não é? Muito bem. Então, se não houvesse mais nenhuma questão a colocar, eu ia pôr a votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, apreciação e aprovação do orçamento da Comissão para 2016. Nós já na última reunião tínhamos abordado esta matéria, no entanto não tinha sido distribuído o documento e portanto nós adiámos para hoje a votação, de modo a que todos os senhores deputados pudessem ter tido conhecimento do documento. Portanto, esta proposta de orçamento aumenta ligeiramente a verba que estava relativa à sessão legislativa anterior e contempla as várias iniciativas do nosso plano de atividades e, portanto, parece-me que está de acordo com aquilo que a Comissão pretende para as suas iniciativas nesta sessão legislativa. Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre esta proposta? Não havendo nenhuma inscrição, passava à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Finalmente, ponto 5, outros assuntos. Algum dos senhores deputados quer, pretende intervir sobre esta matéria? Faz favor, senhor deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, eu gostaria de levantar aqui um problema que deve ser ponderado, não só pela mesa, mas depois para todo. E se o senhor Presidente achar que convocar uma reunião da mesa com os coordenadores para tratar deste assunto, eu acho que é muito importante, que é o problema das grelhas das audições. Nós deixamos correr este modelo que foi aplicado, ou tem sido aplicado ultimamente, mas começamos a perceber que este modelo tem algumas deficiências, nomeadamente tem uma deficiência que é a participação de deputados, muitos deputados que muitas vezes querem na comissão colocar questões às entidades que querem ouvir, que estão a ser aqui ouvidas. E, por outro lado, também não permite, muitas vezes, que haja aqui uma certa réplica nas questões que são colocadas. Ou seja, há aqui os deputados estão muito limitados neste modelo. Na altura entendemos que devíamos aceitar e ver qual era o desenvolvimento de tudo isto, mas julgo que é de repensar o problema das grelhas. E, por outro lado, também repensar em termos de tempo, se calhar, as próprias grelhas que estão aprovadas podem, se calhar, ter tempos a mais, se calhar, ver como é que vamos reduzir, de modo que elas também sejam eficazes e nos tenhamos aqui tardes inteiras a fazer audições, mas que, pelo menos, nos permita fazermos uma audição em que tudo aquilo que os senhores deputados queiram colocar seja colocado e seja esclarecido. E também não me parece que o que aconteceu hoje, por exemplo, temos uma intervenção final de 40 minutos, que é uma verdadeira massacre aos senhores deputados estarem aqui a ouvir e depois nem sequer poderem colocar alguma questão daquilo que está a ser feito na reta final. E, portanto, eu gostaria que ou a mesa se entender fazer uma revisão desse modelo e, ao mesmo tempo, se houver entender que há necessidade de convocar uma reunião com os coordenadores para tratar dessa matéria. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Iremos apreciar em próxima reunião de mesa as questões que colocou, que parece que têm pertinência. Eu queria chamar a atenção que nós amanhã, dia quarta-feira, às 10 da manhã, temos audição com o Sr. Ministro Adjunto. Portanto, haverá reunião de comissão para receber o Sr. Ministro Adjunto às 10 da manhã. Não está definida ainda a sala? Ou já? Não. Sala 1. Sala 1. E que no dia 2 de fevereiro, portanto, na reunião da semana que vem, às 14 horas, teremos uma audição com os senhores presidentes de câmaras de Mação, Gavião e Nisa, para a qual convidámos também os senhores presidentes de câmara dos concelhos ribeirinhos do Tejo Internacional e do Médio Tejo. Portanto, que são mais 5 ou 6 presidentes de câmara.
Senhor presidente, peço desculpa, termina onde?
Depois já lhe digo onde é que termina.
Estamos mais ou menos no distrito de Santarém.
Sim, quase. Sim. Exatamente.
É curto.
Mas isto não obvia que se faça depois audição com os outros presidentes de câmara. Só que no total são 30 e tal. E portanto, eu julgo que.
É, máximo. Não. Os três, não os outros.
Sim.
Os outros foi comunicado que ia haver esta
sim,
audição.
Mas
exatamente.
Foi comunicado.
Senhor deputado, o pressuposto é que os outros estejam também, venham também a ser ouvidos na comissão.
Senhor Presidente, eu quero aqui deixar expresso o seguinte, entendo perfeitamente, mas há aqui não vou usar esta palavra que não me está a ocorrer outra, há aqui uma delimitação errada em relação ao percurso do rio. E, portanto, o rio não termina em Santarém, nem termina, por exemplo, esses três municípios, exatamente, esses três municípios tomaram a iniciativa, depois da reunião com o Protejo, de solicitar que fossem ouvidos. E entendeu-se que deveríamos convidar os outros municípios, mas não me parece que devessem ser convidados uns municípios e não fossem os outros. Não estou de acordo, porque o Rio Tejo termina no estuário. E como tal, neste caso estou aqui claramente a defender o município que eu pertenço, mas não só. E acho que isto deve ter um tratamento igual.
Muito bem. Sr. Deputado, eu estou inteiramente de acordo consigo. Nós dividimos o Tejo de acordo com critérios científicos e geográficos, que é Tejo Internacional, Médio Tejo, Val do Tejo Lesíria e Estuário. É esta a divisão que fizemos. Après, temos Tejo Internacional, para além do Mação, Gavião e Nisa, temos Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e Danhá Nova, Médio Tejo, Abrantes, Constância e Vila Nova da Barquinha. Portanto, a nossa ideia era, em oportunidade seguinte, ouvir os municípios que fazem parte desta divisão de Val do Tejo, Lesíria e Estuário, que inclui, claramente, a área geográfica que a senhora Vice-Presidente está a colocar, que é a área metropolitana de Lisboa.
E Lisboa?
Lisboa, mas não só, mas sabe, mas Sr. Presidente, mas também há uma margem sul que tem Moita, Seixal, Almada, Montijo, entre so on.
O Sr. Presidente agora está a cometer uma injustiça tremenda, porque se estivesse aqui o Sr. Presidente, quer o atual, quer o anterior, da Câmara do Seixal, diria qual tem sido a minha luta ao longo dos anos por aquela baía e pela ligação com o Tejo. E por isso que eu só tenho a dizer que sim, senhor.
Claro. E portanto, o que eu acho é que na próxima reunião de mesa teremos a oportunidade de encontrar uma data para convidar os outros senhores presidentes de Câmara. Agora, compreende-se que era impraticável ter aqui 30 e tal presidentes de Câmara, até era pouco justo para eles. Era pouco justo para eles fazer isso, acho que não era sério. E, portanto, fizemos esta divisão precisamente para permitir que houvesse operacionalidade relativamente a isto. Senhores deputados, portanto, para além da audição da manhã e de dia 2 de fevereiro, haverá reunião do Grupo de Trabalho de Abate de Animais em Canis Municipais, na próxima quinta-feira, dia 28, às 12 horas, e reunião do Grupo de Trabalho de Habitação, quarta-feira, às 14 horas, sendo a próxima quarta-feira, mas não é amanhã, é a próxima reunião, dia 3 de fevereiro. E pronto. E é tudo.
Não sei, agora.
Veremos. Senhores deputados, dou por encerrada a reunião. Até amanhã.
Vamos uma grelha.
Agendamentos por estatuto, mas não temos nenhum.
Não,
temos que ver qual é a grelha que vamos utilizar com os presentes de Câmara.
Com os presentes de Câmara e com
e amanhã. Com os ministros temos uma grelha.
Temos. Para entidades também tínhamos esta grelha.
Vamos alterar, mas já vamos. Aqui não mexemos nisto, portanto vamos manter.
Pois, portanto amanhã.
Isto não dá, vamos cá almoçar.
Costuma ser 3 horas
até uma hora. Então, 3 horas até uma hora. Claro, tá, mas agora fica essa. Não há nada a fazer.
Estamos vinculados para o regimento da Assembleia.
Sim, sim. Depois reunimos, como o Renato Sampaio disse, queríamos ouvir isso outra vez.